Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco e, incrivelmente, nós conseguimos, aliás, aqui trocando umas ideias pelo vídeo na hora do intervalo, conseguimos lembrar do nome do programinha. Mas já a gente fala dele. Antes disso, lembre-se, nosso e-mail é info@radioeldorado.com.br. É para esse endereço que você deve enviar a sua dúvida, a sua dica, a sua sugestão de informática ou do mundo da tecnologia de modo geral. Tá? Nós teremos o máximo prazer em respondê-la aqui no ar. Claro que nem sempre conseguimos responder a todas, mas a gente tenta, reunindo pelo menos aquelas que têm assuntos comuns, responder várias ao mesmo tempo, né, Peluide?
Sim, agora, com certeza, com certeza. E, por favor, coloque no assunto sempre Plug 700 para que a gente o identifique como um dos ouvintes e não como spam, né?
Agora, a última dúvida dizia respeito ao uso do MS Config.
É, da Sueli, né? Era uma dúvida da Sueli, lá de Santos, e ela dizia o seguinte, olha, eu... No fundo, não é nem o MS Config. O que ela quer saber é que programas se inicializam junto com o Windows, como ela pode fazer para evitar que alguns comecem e como fazer começar outros.
Isso. E a gente havia já falado de um programa desses, inclusive foi falta de um dos infodrops, né, Peluide?
Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte. Eu, infelizmente, não estava lembrando o nome, mas fazendo um esforço junto com o Tarcísio no intervalo e pesquisando lá na internet, descobrimos. O programa chama AutoRuns. Cuidado que tem um S no fim. AutoRuns.
Isso.
Exatamente. E um link direto para fazer o download desse programa você encontra no Infodrop número 164. Visto ali, você entra no www.intermatica.org, que é o nosso site, que é tão desorganizado que nem a gente acha as coisas lá dentro, nós que colocamos. E você procura o Infodrop número 164. E esse AutoRuns é um programinha simples que roda facilmente e ele diz o que está inicializando, o que não está e o que você pode ligar ou desligar em relação a isso.
Peluide, né? Nós recebemos uma dúvida na semana passada, no último programa. Aliás, esse é o número 159.
159.
Né? Para quem queira saber, quem quiser se localizar, é o 159 este aqui. Mas no 158 houve uma dúvida, não lembro exatamente de quem, a respeito do qual é o significado de rootkit. E eu cheguei a mencionar, não sabia exatamente o significado, mas cheguei a mencionar que rootkit provavelmente seria um nome genérico que se dava a algum tipo de malware, né, de troianos ou programas que fazem algum mal para o computador. Eu me lembrei, inclusive, daquele spoof, que era uma forma de você navegar, né, os hackers, eles usam muito programas de spoof que camuflam o endereço IP, né, para que eles justamente não sejam rastreados. E o nosso ouvinte, o Mauro Okoshi, né, o nosso já bastante tradicional ouvinte, ele nos responde aqui, ele fez uma consulta ao fórum, ao site, um site muito interessante, inclusive que vale a pena você, se quisesse informar um pouquinho mais a respeito dessas pragas que assolam a internet e ameaçam a segurança do seu computador e a sua segurança, né? Existe um site que é o linhadefensiva.uol.com.br. E justamente nesse site, né, se você digitar linhadefensiva.uol.com.br/informativos/definições, só que esse definições é definicois, né?
Sim, claro. Sem cedilha e sem tio.
/rootkit, R-O-O-T-K-I-T. Lá você vai encontrar informações e, resumidamente, o Mauro Koch extraiu uma delas dizendo que, justamente, o rootkit é um troiano, né? Um programa troiano, um trojan, que busca se esconder de softwares de segurança e do usuário, utilizando diversas técnicas avançadas de programação. Então, basicamente, a gente estava no caminho certo, só não sabia exatamente dizer o que era especificamente um rootkit, né? Mas está aí, quem quiser se informar melhor, repetindo, linhadefensiva.uol.com.br/informativos/definições/rootkit. certo?
Aqui nós temos mais dúvidas, e uma aqui em particular, muito estranha, se eu conseguir achá-la. É o ouvinte, já eu acho a dúvida.
Aliás, enquanto você não acha a dúvida, Pierluigi, uma coisa me assustou muito, 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 que você, ouvinte, pode ajudar isso a terminar. Como se chega lá, eu não sei exatamente. Pode ser que até algum funcionário ou ex-funcionário de uma dessas empresas consiga isso. Mas o fato é o seguinte, há pouco tempo foi noticiado num jornal da televisão o fato de que CDs com cadastros de contribuintes do Imposto de Renda, ou então cadastros do Detran, ou então cadastros de companhias telefônicas, contém, portanto, informações referentes ao nome, RG, CPF, endereço, se der moleza, até os hábitos, a hora que o cara vai no banheiro, deve ter lá, enfim, dados assim, extremamente detalhados a respeito da população brasileira. Esses cadastros caíram nas mãos de pessoas, eu diria, fora da lei, realmente, e eles estão sendo comercializados em CDs por R$100, em média, nas ruas, principalmente na Rua Santa Ifigênia ou outros lugares onde há comércio ilegal, exatamente, há comércio ilegal de mercadorias. Tá? Isso realmente me assustou muito, Pierluigi, porque literalmente a gente está na mão dos bandidos. Quer dizer, um cara pega um CD desse, que provavelmente deve ter o teu nome, porque você é contribuinte do Imposto de Renda, você tem CPF, o meu nome, o nome de qualquer um de vocês, ouvintes, que está nos ouvindo agora, e potencialmente esse cara está em condições de alcançá-lo, né, com seus dados que você não daria para alguns de vocês, talvez não dessem, não fornecessem para tua mãe, ou para um filho, né, com medo de mau uso desses dados. Tá certo? Então, realmente, a gente espera, né, que o combate à pirataria e, consequentemente, a esse tipo de atividade se intensifique cada vez mais. Isso acho que faz parte da gente também, né? Quer dizer, a gente não fomentando esse tipo de prática, como não fomentando? Não indo lá, não comprando, enfim.
Mas não é só isso. O que acaba acontecendo é o seguinte, todos esses dados extremamente confidenciais e extremamente perigosos são dados que são fornecidos a entidades do governo. E na medida que, dentro do próprio governo, dentro do próprio sistema judiciário, dentro do próprio executivo, dentro do próprio legislativo, estamos cheios de bandidos, e isso está sendo evidenciado agora, não estou falando nenhum exagero.
É verdade.
Está certo? Isso está sendo evidenciado agora. Nós estamos na mão dos bandidos. Ou seja, na realidade, o Brasil, daqui a pouco a gente vai ter que fechar as portas, devolver isso daqui para Portugal, pedindo desculpa pelos estragos. Porque
pedindo muitas desculpas. Agora, o que eu quero dizer aqui é que, cabendo aqui dentro desse programa cujo o tema é informática, né?
Informática, exatamente.
Então, vamos dizer, a nossa parte pode ser essa, né? Deve ser essa.
Deve ser essa.
A gente não deve
denunciar essas coisas.
Tem que denunciar esse tipo de coisa. Você, ouvinte, que é ligado muito em informática, é bem capaz que você esteja sempre rodando esses lugares de comércio de equipamentos eletrônicos, tipo Rua Santa Ifigênia e adjacências e outros lugares afins. Então, se você perceber, e vai perceber com certeza, atividades dessa natureza, não fomente isso, quer dizer, não alimente isso comprando coisas piratas, ou comprando, por mais atrativo que lhe pareça, pense, a vantagem que você leva comprando, entre aspas, algum produto pirata, não é nada comparada com a desvantagem que você levará como participante da sociedade na hora que o dinheiro utilizado para esse tipo de atividade for usado para comprar droga, para financiar propinas e, enfim, para aumentar a corrupção e a bandidagem aqui no país. Então você tem que colocar as duas coisas na balança. Quer dizer, na hora você pode estar levando uma vantagem, né? Mas pense no destino desse dinheiro, qual vai ser.
Pois é, esse que é o problema. Bom, temos uma dúvida aqui do Cláudio Reis. Vamos ver se a gente consegue duas dúvidas. O Cláudio Reis diz o seguinte, como faço para tirar a senha do administrador quando é alterado ou é esquecida?
Bom, a dúvida está muito solta, né? Quer dizer, a gente tem que adivinhar em que situação que ele está, ou a qual situação ele está se referindo. Eu imagino, né, que você esteja se referindo ao Windows XP.
Porque esse que tem essa estrutura de ter... Bom, o outro também...
Não, mas pode ser o Linux também. O Linux também tem uma senha de root, uma senha de usuário principal, de administrador do sistema. Então faz o seguinte, por favor, manda para a gente, viu? É Cláudio, não é o nome dele?
Cláudio Reis.
Cláudio Reis. Manda para a gente um e-mail dizendo mais especificamente a qual senha você está se referindo. Eu imagino que seja a senha do Windows XP. Se for a senha do Windows XP, como pular a senha do Windows XP, é só você entrar no perfil. Como administrador, você entra lá no perfil do administrador, né? Elimina todos os demais usuários, porque aí você não vai ter mais o que administrar, você deleta todos os usuários, deixa só o usuário administrador.
E nunca fique sem.
Isso. Deixa só o usuário administrador. E aí você entra no perfil, na conta desse usuário administrador, e elimina a necessidade de obter-se senha, de digitar-se uma senha. Aí a hora que você ligar o computador, no caso o Windows XP, ele vai perceber que não há vários usuários, então não vai te trazer aquela tela para qual, na qual você tem que escolher qual é o usuário, né? Porque só tem um. E sendo esse um o administrador e ele não requerendo senha, ele já vai entrar direto no sistema sem requerer nada, né? Sem requerer senha, sem coisa nenhuma. Isso se for o Windows XP, se for outra situação, é o que eu disse, viu, Cláudio? Dá uma detalhada melhor no seu e-mail e mande outra aqui para a gente.
Francisco, o Jean, de Medianeira, PR, Paraná, Medianeira, será uma cidade paranaense?
Eu acho que sim.
O Jean diz o seguinte, diz que acompanha nosso programa há alguns meses, puxa Jean, que paciência que você tem de aguentar a gente durante meses. Ele tem enfrentado a seguinte dificuldade, para cuja solução peço auxílio. No equipamento com Windows 98, quando clico com o botão direito do mouse em um espaço vazio da área de trabalho, dentre as opções que surgem, não consta a opção novo, que permite criar uma nova pasta ou um novo atalho, entre outras coisas. O que eu devo fazer para corrigir isso? Ou seja, ele quer criar uma pasta na área de trabalho.
Sim. É. Ou seja, deveria aparecer a opção novo. Tá? Então, alguma coisa na estrutura da configuração do seu Windows foi mudada.
Gorgonzola em Copenhagen.
É.
Algo está podre no reino da Dinamarca.
Isso, se não me engano, tem a ver com alguma coisa com a definição de algum registro do próprio Windows no editor de registros. Eu vou investigar melhor, tentar, inclusive, pedir ajuda aqui aos ouvintes para sanar esse tipo de problema. Sabe, porque eu sei que as opções que aparecem naqueles menus flutuantes quando você clica o botão direito do mouse, por exemplo, numa área vazia da área de trabalho, essas opções, elas podem ser incrementadas ou eliminadas, dependendo de como você gerencie o registro que tem a ver com essas opções desse menu. Tá? Se você alterar esse registro, você pode fazer alguma dessas opções sumir ou acrescentar novas, tá? Que por exemplo, o que faz aquele programa WinZip. Quando você instala o WinZip, né, numa máquina, e outros similares, ele acrescenta nas opções desse menu flutuante a opção de você, a possibilidade de você zipar, de você compactar um arquivo. Então, por exemplo, você está no Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos do Windows. Lá, você clicando o botão direito do mouse sobre o nome de um arquivo, aparece um menuzinho desse tipo, que vem lá as opções normais do Windows, tipo abrir, com a tecla Shift...
Renomear,
deletar, excluir, etc. Né? Agora, se você já instalar, se você instalar na sua máquina o WinZip, nesse menu é acrescentada a opção compactar com o WinZip, né? Criar um zip, um arquivo formato zip. Então, é possível, sim, você alterar as opções que aparecem nesses menus flutuantes. Agora, o exato local onde elas se encontram, eu sei que são registros que ficam gravados lá no registro, um famoso registro do Windows. É alguma coisa que você vai lá no menu iniciar, executar, escreve Regedit, né, Regedit, e aparece lá um editor de registros que tem linhas, na maioria das vezes, incompreensíveis para os leigos. Né? E mexer nelas pode danificar permanentemente, deixando aí o seu Windows, né? Danificar permanentemente o seu Windows, deixando o funcionamento dele bastante comprometido. Então, se você não souber o que você está fazendo, é bom não mexer, nem abrir esse Regedit. Tá? Agora, é lá. Se você, eu vou procurar achar uma literatura a respeito, mas algum ouvinte já deve ter fuçado. Eu sei que é alguma linha do registro do Windows que você deve mexer para poder fazer aparecer de novo uma opção que eventualmente tenha sumido.
Tenha sumido no menu flutuante, tá certo?
Isso.
E toda vez que o Tarcísio fala em menu flutuante, eu me lembro do Titanic afundando e os cardápios do restaurante boiando.
Isso, os menus flutuantes.
Menus flutuantes, né? Tarcísio, rapidamente, a Eunice Maria Campos, nos agradece sobre aquela dica do Ubuntu. Você lembra que ela instalou um Linux, Ubuntu?
Ah, lembro.
Num HD externo, e ele roubou 20 GB dos 40 que estavam lá, né?
Lembro dessa.
Através de outro 20, o Romildo, o Tarcísio leu uma dica por ele enviada, sugerindo que se instalasse o Partition Magic para acessar o Ubuntu e assim formatar o que o Windows não alcançava. Consegui. Obrigado, senhores. Quando eu contei para uma pessoa que diz entender de computação o que eu fiz, ele me disse que eu também poderia iniciar o meu computador pelo disco do Ubuntu.
Do próprio
e com
Ubuntu.
Isso deletar a partição feita na HD externa.
Uhum.
Funcionou também. Depois que eu teimosamente reinstalei o Ubuntu de onde eu havia tirado.
Certo.
Mas sem dúvida nenhuma, o Partition Magic é muito mais para pessoas amadoras como eu.
Uhum.
Mais uma vez, grata pelas constantes informações e um abraço.
Poxa,
ainda bem que foi. E outro. Tarcísio, vamos fazer mais um intervalo?
Vamos sim. A gente já volta com o terceiro bloco do programa de hoje. Segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Nosso ouvinte do Plug 700, Jorge, lá do Sacomã, nos pergunta e se pergunta por que que tantas pessoas preferem gastar boas somas em dinheiro comprando as famosas suítes comerciais que incluem processador de texto, planilha, apresentador de slides, etc., quando o Open Office faz tudo isso e de graça? Bom, Jorge, talvez seja falta de informação. E talvez seja até falta de informação em saber que o OpenOffice não roda só no Linux, roda também no Windows. Então, se você quiser fazer o download, cuidado, demora um pouco, basta entrar no www.openoffice.org.br/download. Agora, cuidado, ele tem mais de 70 megas, então o interessante é encontrar um amigo que tenha banda larga, pedir para que ele faça o download, que demora lá seus 20 e tantos minutos, e depois você grava em CD e pode disseminar essa maravilha gratuita entre todos os seus amigos, lembrando que, inclusive, os arquivos são compatíveis com um dos offices comerciais que existem por aí. Para você ter um link direto para esse download do OpenOffice, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 199199. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ser a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.